A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. História da vida das pessoas que a gente faz um registro para a família, netos, bisnetos. Aí a gente fica muito feliz de poder conhecer um pouco a história da vida das pessoas através desse programa que chama-se Papo na Varanda. E hoje, o Papo na Varanda de hoje é do número 413. Gravamos no dia 9 de setembro de 2025. Deu bem certo, viu? Deu bem certo aí. Né? No ar, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 10, e nesse sábado, dia 11 de outubro, com muito carinho, né, para que a gente possa fazer um registro da vida desse amigo que está ao meu lado, que eu não conhecia pessoalmente, mas o filho dele, somos sempre de irmão, né? Que é o Charles. Então, eu queria dizer o seguinte, que o nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações, você pode ter ele em sua casa, ou você pode também acessar o site do Jornal de Beltrão e saber de todas as notícias de toda a nossa região. Temos o apoio também da Foto Arte, que dá de presente uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados. E a Foto Arte trabalha com recondicionamento de fotos. A Foto Arte também, né, atende pedidos de festas, aniversários, casamentos. Você que faz foto com o celular, mande revelar. Guarde a sua foto. Ligue 999-23-3096. Colecione bons momentos. A Foto Arte está na rua Maringá, um pouquinho abaixo do Banco do Brasil. Há algum tempo já eu conversava com o Charles. Olha, precisamos registrar um pouco da história do seu pai. Faz tempo que a gente vinha namorando para ter esse dia tão importante para nós, né, que gostamos de fazer esse registro, e com certeza para a família, que é o seu Armando Werner, que nasceu no dia 3 de setembro de 43. Esse menino está com 82 anos. Olha só que maravilha, né? Casado com a dona Terezinha Lorena Werner, também, que nasceu no dia 7 de agosto de 48, 77 anos, faz 57 anos que eles se casaram em Passo Fundo. Dessa união, 5 filhos, a Suzineia, que mora em Tocantins, a Cristiane, que mora em Curitiba, o Charles e gêmeos com a Cristiane, é isso, né?
É isso aí.
Esses aí, os dois. Nasceram juntos os dois aí, a Cristiane e o Charles, né? E tem o Dagoberto, o Charles mora aqui em Renascença, o Dagoberto que mora em Baulândia, o Vinícius também em Baulândia, e também o seu Armando também mora ali em Baulândia, que é uma comunidade aqui de Renascença. 13 netos, 6 bisnetos, e nós estamos mais uma vez na praça. Como é que é o nome dessa praça aqui? Não lembro o nome da praça aqui. Bom, estamos na praça aqui, de Renascença aqui. Evaldino Gobbi, que foi prefeito também, eu acho, né? Foi prefeito também. Há pouco entrevistamos aí a primeira dama, não é? Que foi o primeiro prefeito aqui também. E nós estamos na praça aqui, então, com Maurício Menin, fazendo esse registro aqui. Que bom eu conversar com o seu Armando. Fico muito feliz do senhor ter aceitado o convite, seu Armando, de a gente conversar um pouco sobre a sua vida. Nasceu aonde?
Eu nasci em Soledade.
Soledade?
É.
Soledade, terra de gaúcho forte, diz o Teixeira.
Gaúcho forte.
Como é o nome de seus pais?
Antônio.
Antônio. E a mãe?
Elídia.
Elídia. O senhor teve muitos irmãos?
Um.
Mais novo ou mais velho que o senhor?
Mais novo.
Mais novo que o senhor?
Mais novo.
É, por que só dois da época? Na época...
É, a família da minha mãe era bem numerosa, e do pai também.
Uhum.
Mas o pai e a mãe ficou com dois.
Dois. Muito bem. O senhor chegou a ir para a escola, seu Armando?
Fui na escola.
Foi?
Sim.
Só para comer lanche ou para estudar?
Para os dois.
Os dois? Muito bem. Lá em Passo Fundo?
Eu comecei em Carazinho.
Carazinho?
É.
Carazinho.
Carazinho. Meu pai morava lá.
Morava em Carazinho.
Daí eu tirei o ginásio em Carazinho, no La Salle.
Carazinho.
É. Daí nós se mudamos para Passo Fundo, Daí lá eu tirei o técnico em contabilidade. Daí fiz 2 anos de faculdade. Daí arrumei a namorada, daí parou a faculdade.
Olha só, essa namorada também era lá de Passo Fundo?
Era de Passo Fundo.
Passo Fundo, a dona Terezinha.
Isso.
É isso? Namorou muito tempo com ela?
Ah, não foi muito tempo, então. Naquele tempo não era muito sim, demorado. Sim.
Logo casava, né? Nossa. Até porque os pais faziam, ó, vamos casar logo, hein?
Logo, vamos. É. Vamos ajudar aí.
Muito bem. O senhor casou em Passo Fundo, então.
Passo Fundo.
Passo Fundo. Trabalhavam na roça os seus pais, né?
O meu pai, claro, era caminhoneiro.
Caminhoneiro.
É. Ele lidava muito com madeira, serraria.
Sim.
Ele teve serraria em Soledade. Depois virou quase só caminhoneiro. Acabou com outra serraria de novo em Soledade.
Uhum.
E depois veio aqui pro Paraná para atender a serraria também.
Serraria também?
Também.
Por que ele veio aqui para Renascença?
Aqui em Renascença tinha um senhor que era de Carazinho, que tinha fazenda aqui com pinheiro, e ele veio atender essa fazenda.
Uhum.
E daí foi feita uma parceria, eu vim junto na época para trabalhar como contador na empresa aí, Mafissone Sorgato, e ele cuidava o mato.
Sim.
Para esse senhor de Carazinho e para o pessoal da serraria também.
Uhum.
Aí fazia dois. Um serviço para dois.
Sim.
Dois donos.
Serravam a madeira aqui, ele era caminhoneiro e vendiam para onde? O senhor tem lembrança?
Ele vendia para Santa Maria, lá no Rio Grande, e para Candelária.
Candelária. É. Levava para o Rio Grande do Sul. Aqui em Renascença, pelo menos o que me consta, algumas pessoas já me falaram, teve muitas serrarias, né?
Bastante.
Bastante.
Bastante. Só onde eu moro, ali na Baulândia, tinha a serraria do finado Arnildo Weiler, a serraria do Silveira, a serraria que é essa que eu vim, que era dos Mafissone Sorgato, mas ela, antes do Mafissone, ela era da Imasa. Era uma empresa de Santa Catarina. E daí no Buriti, que dá 4 quilômetros de Baulândia, tinha que era dos Daroit. E daí no Furquilha, que dá mais 2, 3 quilômetros, tinha dos Guerra. Para dentro um pouquinho tinha a dos Luciete. E mais perto de São...
Meu Deus do
céu. E mais perto de São Lourenço tinha dos Fim. Tudo ali naquele bloco.
E madeira para tudo isso, pau para tudo isso.
E tinha bastante.
Tinha.
O Pinhal, quando eu vim para cá para atender essa serraria do Sorgato e meu pai, é o mato do seu Ernesto Keller, nós contamos ainda a sobra do que os outros tinham feito, tinha 13 mil pinheiros.
13 mil pinheiros!
Sim. Daí foi cortado tudo aí com o Sorgato e cortamos 3.600 pinheiros no Chupim. Foi pego lá. Que era do mesmo dono, do mesmo Sim. seu Ernesto Carazinho.
Sim.
Mas lá era pau.
É.
3.600 pinheiros deu 60 mil dúzias de madeira comprida.
Comprida, 5 metros?
5 metros e meio.
5 metros e meio.
É.
Olha só. Muitas casas cobertas só de tabuinha também.
Tabuinha, bastante.
Eu me lembro quando viemos para o Paraná em 64, era derrubar o pinheiro e fazia tabuinha.
Fazia tabuinha.
O senhor lembra disso também?
Lembro.
Lembra?
Lembro.
Com certeza morou em casa coberta de tabuinha.
Não cheguei a morar, mas meus vizinhos que eu vim ali tinha.
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 Viu? E era com trator, com boi. Como é que era feito o transporte dessa madeira até a serraria, senhor Armando?
Era com um caminhão.
Caminhão.
É, caminhão.
Aqueles reboque, né?
Reboque.
Reboque.
Reboque. E no mato era derrubado já com motosserra na época.
Sim, sim.
E estalerado com um trator, esses Caterpillar, ou se não, Fiat, trator de esteira, né?
Sim, sim.
E puxado com um caminhão.
E carregavam depois, fazia essa madeira então e vendiam lá. Né? Tinha alguns que levavam até para São Paulo na época, né?
Bastante para São Paulo.
Bastante.
Mas em 70, 71, foi o início da construção de Brasília.
Sim, exato.
E daí nós aqui, inclusive, eu tirei muita nota para Brasília, que ia tudo para lá para construção.
Sim, eles começaram ali em 59, 60, mas depois fizeram lá a inauguração, mas não tinha nada mais em Brasília.
Não tinha nada.
Tinha que fazer tudo.
Tudo, tudo, tudo. Foi madeira de terceirinha, quarta construção, era tudo para Brasília. Madeira boa, era para exportação, ia para Argentina e carregava aqui no Goiôen. E madeira daí de terceira para frente, uma parte é para São Paulo, construção, né?
Sim.
Mas a maioria era Brasília.
Viu? Viu, seu Armando? E não tinha nada de asfalto, era só no barro, né?
Barro.
Só no barro.
Quando vim pra cá era barro.
Era só no barro.
Barro.
Né? Sim. 55 anos atrás, nós estávamos conversando aqui, a vinda de vocês pra cá, né? Renascença também era... Estava começando, pode-se dizer. Está com 61 anos, 64?
Tudo barro.
É.
Tudo barro.
Tudo barro. Nem a Pato Branco pra cá também é só...
Tudo barro.
Só barro. E o senhor estava me falando que o senhor mora ainda em Baulândia. Quando vocês vieram para cá, vocês já foram morar ali naquela comunidade, Baulândia?
Sim, viemos direto ali.
Direto ali. Até hoje morando ali.
Até hoje moro ali.
Até hoje morando ali. Meu. Olha só. Baulândia é muito famosa das grandes festas, dos eventos. Eu me lembro que eu trabalhei muito tempo ajudei o deputado Zuc, ele falava muito de Baulândia. Não é? Algumas comunidades aqui em Renascença têm... Fama de grandes festas, né?
Festa grande. Teve festa ali de... Tipo festa de alemão. Três dias, quatro aí.
Festa de alemão. Olha só.
Era os Kerp. É. Mas isso eu me lembro porque na época, no começo, Dr. Arnaldo Busato, Ivo Tomassoni.
Exato.
Como é o Rodrigues lá?
Sebastião Rodrigues.
Sebastião Rodrigues. Isso ficavam três dias ali na serraria, fazendo festa.
É.
Que o meu patrão, o Balduino Marçone, era festeiro de primeira linha.
Sim.
E acomodava todo mundo. E festa, velho.
No passado era assim. O pessoal já vinha e ficava dois, três dias. Né?
E nós tínhamos esse projeto do asfalto, né?
Do asfalto.
E esse asfalto era para passar na Baulândia. Mas o meu patrão tinha muita desconfiança, porque naquele tempo era muito perseguido de fiscalização, né?
Sim, sim, sim.
O asfalto era passar no meio do pátio da serraria.
Sim.
Fizemos uma reunião com os deputados para tirar fora.
É.
Bota lá para o anjo da guarda.
Olha só, daí tiraram do centro de Baulândia.
Tiramos da Baulândia para não se incomodar.
Para não se incomodar, mas olha que história bonita aí, né? Eu estava comentando que o senhor foi uma das pessoas que a gente falou sobre a Thaís. A Thaís é muito antiga. Eu acho que é uma das primeiras...
40
anos.
Agora, hoje, já deve ter 45.
Daí para cima, né?
É, porque eu já faz 3 anos que eu saí de lá.
Sim, 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 sim.
45.
E o senhor me disse que assumiram a Thaís quantos que tinha para receber, que o senhor nos falava?
92, né?
92.
É.
Daí ela abriu concordata.
Daí nós assumimos, né? E fomos liquidando. Até chegar no...
Sim.
Num ponto X, certo?
Né? Sim. Mas vocês pegaram bem a época que o pessoal estava fazendo... Plantando, fazendo destoque, essa coisa toda, não é verdade?
É, no começo sim.
No começo?
No começo era isso, foi um... Daí ali de 2000 para frente, 2002 para frente, é que explodiu as plantas, né?
Essa menina que tá chegando aí, o senhor conhece ela?
Essa é minha namorada.
Sua namorada? O senhor falou que não. Senta aqui, a dona. Vem cá, dona Terezinha, senta perto de nós. Ela tava fazendo fisioterapia, né? É muito bom, é muito bom. Ele já contou que namorou com a senhora um bom tempo e tal, casou... E tal, então a gente fica feliz da senhora estar aqui, já vou conversar com a senhora um pouquinho. E daí vocês vendiam o trator para toda a região, seu Armando?
Toda a região.
Toda a região.
Só do oeste inteiro até o rio.
Até o Rio Iguaçu.
É, do rio para cá era nosso.
Eu me lembro que Ampere, eu já morava em Ampere, né, o pessoal falava na Thaís, os Parisotto, Fistarol, esse povo que tinha as granjas lá, já compravam os tratores da Thaís.
Da Thaís. Comprava, cliente nosso.
Vocês vendiam da onde? Onde que eram fabricados? No Rio Grande, Santa Rosa?
Não, Curitiba.
Curitiba.
É, Curitiba.
Daí?
A montadora Curitiba.
Montadora Curitiba. E daí vocês foram quitando as dívidas?
Quitamos todas as dívidas.
Olha só.
Limpamos.
É? O senhor fazia parte contábil?
Eu era o diretor financeiro da empresa.
Diretor financeiro.
É.
Por isso que deu certo.
Pois olha, quando a gente trabalha certo, tem que dar certo, né?
Muito bem. É verdade, quando trabalha certo, dá certo. Tem ideia de quantos tratores vocês venderam ou não?
Eu não tenho a ideia exata de números. Eu só posso dizer para o senhor assim, naquele programa do governo, eu não sei onde é que enfiaram tudo os tratores.
É.
Só nós na Thaís entregamos mais de 3 mil tratores naquele programa.
Era o trator, não sei o quê.
Mais alimento, acho que era.
Mais alimento, eu acho que era isso.
Era, né? Isso aí. Uhum. E daí, mas a venda era normal, porque era só um tipo de trator que era financiado pelo governo.
Aham. Uhum.
Daí as outras linhas era venda normal.
Sim. Vocês davam garantia, davam assistência também?
Tudo.
Tudo?
Tudo.
Tinha toda a estrutura?
Tudo.
Para atender?
Tinha. Oficina, né?
Sim.
Oficina, ferramental, tudo.
Sim.
Completo.
Depois o senhor resolveu, faz 3 anos que o senhor resolveu de vender, então?
Vende.
Venderam?
Vendemos.
Venderam? Vendemos. Tem hoje ainda a Thaís ou não tem?
Hoje trocou de nome, né?
Trocou de nome.
É, eles seguraram 2 anos, enquanto a gente não tinha a liquidação da empresa, né?
Sim.
E daí, depois de 2 anos, isso agora passou para ser Que Soja.
Que Soja.
É.
Tá certo. Muito bem. E o comércio daquele tempo e o comércio de hoje? Qual é a diferença?
Mas olha, hoje o pessoal exige um pouco mais, né?
Exato. Vocês financiavam muito?
Financiava bastante. Mas nós, a empresa, a gente quando entregou, inclusive agora na negociação, nós sempre trabalhamos com garantia real.
Uhum.
Daí não.
O que, que é garantia real?
A pessoa tem que dar uma garantia real, é o senhor dar uma terra em garantia.
Isso.
Uhum. Ou qualquer outro patrimônio, né?
Sim.
Daí o banco se encarrega.
Se encarrega. Tá certo, por isso que deu certo. Dona Terezinha, tudo bem, dona Terezinha?
Tudo bem.
Prazer conhecer a senhora pessoalmente. Quero dizer pra senhora que a senhora tem um filho que é meu irmão, sabe? Chama-se Charles.
Charles?
Charles, não é?
Meu filho mais velho.
É, nós temos uma história na política junto, eu e ele, na CANSOP, presidente, papai, aquela coisa toda. Então, a gente tem uma história bonita, inclusive nas lutas aí para vir a telefonia celular para a região, nas lutas de instalar o INSS nos municípios Marmeleiro e outros municípios na região de Capanema, Santo Antônio. O Charles sempre me acompanhava, né, nas lutas pela vinda do batalhão em Beltrão. A gente tem uma história muito bonita. Mas eu vim aqui para especular um pouco da vida do seu esposo, que já contou que namorou muito pouco tempo, diz que seu pai fez casar logo, né? Tiveram que casar. Então tá bom. E a senhora nasceu aonde, dona Terezinha?
Eu nasci em Passo Fundo.
Gaúcha de Passo Fundo.
Gaúcha de Passo Fundo.
Olha só, por isso que eu te cheirinho daquelas músicas Gaúcha de Passo Fundo e tudo mais. Como era o nome dos seus pais, dona Terezinha?
Era Germano Dalla Lana e Josefina Darão.
Sim. Italianos?
Dois.
Os dois gringos. Muito seguro?
Mais ou menos.
Mais ou menos?
O meu avô teve o primeiro filho dele no navio quando veio para o Brasil.
Olha que história bonita, como se chamava o seu avô?
Era João.
João. Primeiro filho nasceu no navio.
No navio.
Então, vieram
ela
daí.
Era Ema.
Ema
Mondim.
Mondim. Vieram no navio para o Brasil.
É.
E já vieram ali para Passo Fundo?
Já vieram direto para Passo Fundo.
E a senhora teve muitos irmãos?
8.
Oito. E a senhora é uma das mais velhas?
Eu sou a mais velha.
A mais velha da?
A mais velha da família.
A mais velha da família. A mais velha é sempre a que trabalha mais. Cuida dos mais novos.
Geralmente.
É. A senhora chegou para a escola, dona Terezinha?
Sim.
Sim.
Eu fiz até o segundo ano de magistério.
Segundo. Foi professora aqui em Renascença ou não?
Não fui, porque na época eu tinha 4 crianças pequenas e a minha sogra estava doente e eu tinha que cuidar de todos eles. Eles queriam que eu desse aula, mas eu não tinha como.
Não tinha como.
Eu dei aula.
Oi?
Eu dei aula.
Foi professora?
Sim.
Ah, é?
Dei aula 2 anos.
Ah.
No ginásio aqui, na época.
De contabilidade?
Não, não, matemática e conhecimento geral.
Uhum. Professor Armando.
É, na época, o pessoal aqui era mais adultos, os
sim.
alunos, né?
Sim.
Porque a cidade era nova, não tinha. É o começo do ginásio aqui em Renascença.
Renascença. Bom, eu estava conversando com o seu esposo, o seu Armando, ele estava, namorou pouco tempo, casaram, vieram para cá. Ele sempre mais no comércio, a senhora sempre mais cuidando dos filhos, então?
Cuidando dos filhos, cuidando da lavoura junto.
Junto?
Sempre.
Sempre na roça?
Sempre.
A senhora chegou a trabalhar na roça quando era mais menina e tal?
Quando eu era criança, que eu estava com meu avô, nós plantava amendoim, plantava cebola. Eu era companheira dele.
Companheira dele. Olha só, fazia todo esse trabalho aí, né? E quando vieram para cá, claro, a senhora já concordou, vamos embora, vamos começar outra vida, é isso?
É, isso aí. Eu vim para cá na promessa de ficar 2 anos aqui.
É. A senhora queria voltar? Não, é só, vamos lá e ficamos lá e depois, é isso?
É porque eu vim, não conhecia nada, né?
Sim.
É, mas aqui ficamos, pronto.
Sim, faz 50...
Certo, graças a Deus, né?
50 e poucos anos, né, que vocês estão morando aqui em Renascença, né? A gente já citou aqui, né, dos seus filhos, né? A Suzineia, que mora em Tocantins, a Cristiane e o Charles, que são gêmeos, né? Em casa, parteira, os filhos, tem também o Dagoberto, o Vinícius, os mais velhos em casa, parteira.
Tudo.
É.
Os filhos?
Os filhos nasceram?
Nasceram tudo no hospital, nenhum em casa.
Tudo no hospital.
É. Uns em Pato Branco, os três mais velhos em Passo Fundo, e daí um em Pato Branco e outro em Francisco Beltrão.
Olha só. Bom, vocês moraram sempre em Baulândia, com certeza, sempre envolvido com a comunidade, é isso?
Sempre.
Sempre?
Sempre.
Católica, a senhora é católica?
Sim. Fomos muito tempo presidente da igreja.
Olha só.
Agora os filhos assumiram.
É.
Continua no mesmo ritmo.
Eu estava comentando com o senhor Armando das grandes festas que a gente viu falar que acontecia em Baulândia. Não sei se acontece hoje, porque diminuiu bastante, né? As festas. Acontece?
Sim, ainda acontece. Agora é o meu filho do meio que é o presidente.
Que é o presidente.
Da capela.
Olha que maravilha. Mas na época tinha muito mais gente. Hoje diminuiu bastante.
Né? Diminui.
Diminuiu. Bastante, né? A senhora... Oi, fala.
As comunidades diminuíram bastante,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Porque foi, por exemplo, Baulândia. Era concentração de serraria.
Sim.
Daí muita gente, né?
Sim.
Por exemplo, quando eu vim para cá para ajudar a trabalhar ali, a vila tinha...
250
famílias moravam na vila.
250 famílias?
É, baile era só dar um foguete para cima e tava feito o baile.
É, não sei quem me falou uma vez, não sei se foi o professor, aquele que eu entrevistei aqui, professor Darcy, não sei se ele me falou que Renascença poderia ter sido lá. Tinha mais gente lá do que aqui?
O começo era para ser lá.
Para ser lá.
É, porque lá era o primeiro distrito, né?
Uhum.
E envolvia muita gente por causa da serraria, né?
Exato.
Na vila tinha 3 serrarias. Então, tinha a do Silveira, a do Arnildo Weiler e a do Sorgato, né?
Uhum. Então, olha só, pessoal. Viu, dona Terezinha, o que que representa os filhos para a senhora? Já comentamos aqui que tem... 12 netos e mais um, é assim que tem que falar, né? 13 netos, 6 bisnetos. O que que representa os filhos da senhora?
Para mim é tudo. A família, para mim, em primeiro lugar. E graças a Deus, assim, tem união na minha família.
Que bom.
E sempre me tive, assim, que dizer, orgulho. Que nunca me incomodaram.
Nunca incomodaram.
Cada um cumpriram com a sua obrigação. Inclusive o Charles, às vezes eu digo assim, Charles, aproveite um pouco a vida, porque eu e o teu pai, agora eu não tenho vontade mais de viajar. Eu disse, não faço o erro que eu fiz. E daí ele me disse, mãe, você só ensinou nós a trabalhar. Eu disse, mas agora estou ensinando então a aproveitar.
Aproveita.
Precisa, faz parte da vida.
Não, fala.
Ensinar a trabalhar vem das gerações.
Vem dos nossos pais, né?
É. Meu pai também ensinou a trabalhar e pronto.
Bom, eu vou dizer para o senhor o seguinte, né? Eu sou de uma família de 15 irmãos, sou mais velho, estou com 71 anos, mas o coração e a alma, a vontade de viver de 20, né? Porque a idade é apenas números na vida da gente. A gente tem que viver a vida independente do... Agora há pouco entrevistamos a senhora com 93 anos aqui, uma vida saudável, jovem, então a juventude está no coração, na alma das pessoas.
Tem que ter vontade de trabalhar, mas tem vontade de fazer qualquer coisa.
Exatamente.
Se precisar brigar, brigamos.
Brigamos também, né? Nossa. Muito bem. A senhora foi ministra?
Dessa eu tô fora.
Dessa?
De briga eu tô fora.
Não gosto de briga. A senhora foi ministra na comunidade, assim, também?
Não.
Catequista?
Não, minha nora era catequista distribui comunhão, como é que é agora?
Ministro.
É ministra. Minha nora é.
Ministra da comunidade. Agora o senhor não vai mais para a roça?
Não. Ajudei muito tempo a limpar a igreja, porque não tinha quem fizesse, né? Sempre a gente estava sempre junto, na frente, como se diz.
E a senhora é feliz?
Graças a Deus.
A senhora tem saudade do quê?
Saudade?
Tem alguma coisa que marcou na sua vida que a senhora tem saudade?
Dos encontros com meus pais em Passo Fundo.
Passo Fundo. Eles faleceram lá em Passo Fundo?
Os dois,
lá em Passo Fundo, né?
E quando a gente ia para lá, o pai chamava todos os outros filhos e a gente ficava tudo reunido.
Olha só, reunia todo mundo?
Todo mundo.
Olha que maravilha. E a saúde da senhora, tá bem?
Tá bem. A medida possível, tá bem.
Tá bem. Com 77 anos. 78. 78.
Eu sou
47. Olha só, vamos depois registrar aqui. 47 anos. Aliás, nasceu em 47, 78 anos. Não é? E tava me dizendo o seu Armando que ele se apaixonou pela senhora, viu? Diz que até hoje. Até hoje ele é apaixonado.
Deve ser, senão eu já tinha se mandado para outras bandas, né? Muito achar bem. Outros pampas, como vocês dizem.
Olha, dona Terezinha. Eu fico feliz de poder conversar um pouquinho com a senhora e com ele para fazer esse registro na vida, porque todos nós temos uma história na vida da gente e eu tenho esse trabalho que a gente faz pela Rádio Ampere, que é o registro da vida das pessoas. Registrar um pouquinho para que fique marcado, não é? Esse é um programa que fica para sempre. E aqui em Renascença, né? Nós já entrevistamos o professor. Como é o nome dele?
Darcy.
Professor Darcy, as duas professoras, Catarina e Niva. Na praça. Como é o nome dessa praça aqui? Praça, é aquilo que nós falamos, Praça Ivaldino, prefeito Ivaldino Gove. Nós estamos na praça outra vez, já fizemos nesse local aqui. Dona Terezinha, leve o meu abraço para os seus filhos, para as suas noras, para os seus netos, principalmente para o Charles, né? E eu fiquei muito feliz da senhora contar um pouquinho para a gente da sua vida.
Eu também fiquei contente, principalmente de conhecer o senhor.
Com certeza o Charles já tinha falado alguma vez, né?
Falou, sim.
A senhora gostaria de deixar um recado para os seus filhos?
Meus filhos, que eles continuem sendo as pessoas que eles são, que são um orgulho para mim.
Orgulho para a senhora.
Nunca tive problema com nenhum, graças a Deus.
E para os netos e bisnetos?
Que é a mesma coisa, que eles sigam o exemplo do pai, que sempre vão ser pessoas boas.
Viu? Segundo as informações, eu tenho 3 netas, né? A gente cuida mais dos netos do que dos próprios filhos, né?
É certo, assim? É verdade. É verdade.
Olha, seu Armando, que alegria. Eu não só via falar no nome do senhor, né? Não tinha ainda sentado para conversar. Mas todos nós temos uma história de vida, não é verdade?
Ah, temos. Tem.
E uma história de trabalho. A sua história é uma história de trabalho, de luta, de trabalho, de serraria, de contabilidade, de assumir uma empresa que estava falindo, de colocar ela, né, em dia, como se diz. Isso é...
Graças a Deus, conseguimos. Trabalhando, fazendo as coisas certo.
Exato.
Tem que dar certo.
Tem que dar certo, né?
Uhum.
Muito bem. E o que o senhor gostaria de dizer para os seus 5 filhos, netos e bisnetos?
Mas olha, eles que procurem trabalhar também da maneira que a gente ensinou, que se fizerem isso, sucesso é certo.
É certo, né? E a saúde do jovem com 82 anos, como é que está?
Mas olha, estamos bem.
Vai para a roça ainda? Pega o trator? Vai ou não vai?
Não, para a roça não. Vou olhar.
Olhar?
Olhar e comandar.
Ah, ele gosta de mandar isso?
É, ele gosta de mandar lá.
Só de mandar. Muito bem.
Mas corremos cedo ainda.
É? Levanta cedo.
7 horas nós já estamos correndo para ver como é que tá a coisa.
Ah, aí. Sim. Agora, para comprar trator é de outras empresas também, né?
É, eu até comprei um agora deles, Ados.
Sim.
Sucessor nosso lá.
Sucessor de vocês aí. Então, ó, um abraço aí para os filhos, para todo o pessoal aí. Comunidade de Baulândia, a vida inteira morando ali. E o senhor tem saudade de alguma passagem da sua vida que aconteceu ou não?
Saudade?
É, tem saudade?
Não, a vida continua.
A vida continua.
Ela vem com altos e baixos.
Altos, né? E baixos, né? Altos e baixos.
Temos que enfrentar o
sim,
que vier.
Sim. Torce para algum time do Rio Grande, Tchê?
Mas olha, graças ao nosso coloradinho aí.
Colorado. Colorado, então. Bom, eu queria agradecer, seu Armando, a sua participação no nosso Papo na Varanda. Agradecer mais uma vez a Maiara. Muito obrigado por nos auxiliar. Vamos voltar mais vezes aqui. É, pode dar o chimarrão aí. Vamos fazer uma foto com vocês e com a Maiara junto aqui, né? É, agradecer aqui sempre o carinho. Um abraço para a prefeita Fabielle, a vice. É como? Elenir. Eu não anotei aqui, né? A gente lembra. Um abraço para todo o pessoal aqui de Renascença, as famílias daqui. Aos poucos a gente vai fazendo um registro aqui. Muito obrigado por nos contar um tiquinho só da história. Tá certo? Um pouquinho só, né?
Só é, um pouquinho.
Um pouquinho.
Isso.
E essa música?
Esse pouquinho é grande, né?
É grande também. É muito grande. Essa música Gaúcho de Passo Fundo. Vou mandar para os amigos que estão assistindo esse podcast, esse nosso Papo na Varanda. Afinal de contas, quem morou em Passo Fundo só teria que pedir música do Teixeirinha, né?
Mas é lógico.
É.
Conheci o Teixeirinha sentado dentro de uma banca de tiro-alvo.
É, faz... é porque ele era, trabalhava em Passo Fundo de peão, do, tipo DR aqui no Paraná, né?
É, e ele tinha uma banca de tiro-alvo na rua 7 de setembro. Não, 7 era nossa, né?
É.
É, a 20 de setembro.
20 de
era
setembro.
Onde era os trilhos do trem, passava no meio da cidade. E ele tinha o programa na rádio Passo Fundo... Anoitecer no Rio Grande.
Uhum.
Era o programa dele.
Deixa, conheço toda a família, já homenageamos ele em Ampere, né, o Teixeirinho, mas foi um grande artista, né, que nos deixou, passou por Passo Fundo e depois foi para o mundo. Gaúcho de Passo Fundo é a música, essa, né?
É essa aí mesmo.
Essa aí. Então tá bom, meu povo. Obrigado ao Maurício Menin, nosso produtor. Obrigado a toda a equipe da Rádio Ampere, que depois faz a produção. Obrigado ao Marcelinho, obrigado ao... A toda a equipe, né, nossa aí, ao Zelírio, ao Hélio Soares, muito obrigado. E nós encerramos esse Papo na Varanda com a música do Teixeirinha, Gaúcho de Passo Fundo. Um abraço a todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchincho está feito. Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchincho está feito. Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina quando vê o perigo. Não sou nervoso e nem carrego medo. Eu me criei sem conhecer remédio. Eu meto os peitos em qualquer fandango, mas quando eu me zango até derrubo o prédio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo, sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo, sou de Passo Fundo do Planalto Médio. Terra boa, lugar de homem valente, terra de moça bonita. Me perguntaram qual era a razão eu ter orgulho em ser Passo Fundense. Eu respondi, sou da terra do trigo, tenho um povo amigo e quando luta vence. pedaço do Rio Grande amado, orgulhar o estado e o povo rio grandense. É um pedaço do Rio Grande amado, orgulhar o estado e o povo rio grandense. Já respondi a pergunta, seu moço, me dá licença, vou encilhar o cavalo. Brasil lá fora, atravessei os estados, troteando apressado, eu vim tirando o talo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo no cantar do galo. Pra ver as prendas mais lindas do mundo, cheguei em Passo Fundo no cantar do galo. Vamos dar um viva pra Passo Fundo, pessoal! Viva!
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.